Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 12. Uma edicão antiga do prelado moderno. Ao tempo destes acontecimentos, cuja importância talvez escape ao leitor indiferente que não prescreve os acanzanos historia, nem se ocupa do encadeamento dos fatos. Ainda a leal cidade diz, Sebastião não tinha bispo. E muito menos capelão mor. Mas por isso não deixava o povo fluminense de ser menos religioso do que é hoje em dia, nem também de graçar pela recente colônia essa lepra, que chamam com a maior propriedade de lazarismo, e que vai cada vez mais carcomendo a consciência da grande cidade imperial. Era então administrada a igreja fluminense por uma simples prelazia criada desde 1550 e este por breve de Gregório III. E no ano de 1669 ocupava esse largo doutor Manuel de Souza e Almada, presbítero do hábito de São Pedro. Nomeado por provisão de 12 de dezembro de 108 Garatuja 1655 tomara posse em julho de 1659. E sem apresentar o seu título de nomeação entrou a exercer a jurisdição eclesiástica na diocese, com aquele escândalo do abuso que também aclimatou-se cá na terra. Era o doutor Almada, um padre às direitas. De mediana estatura e bem apessoado envergava a bretina e os abismentos talares com uns modestos, ademanes que dão o cunho à elegância eclesiástica. Também não havia quem no altar fizesse com tã graça uma genuflexão, nem suspendesse o sagrado cálice. Doce e mansueto, sempre envolto em uma cordura que o vestia como sobrepeliz, o canonico doutor nunca se alterava. Assim deixou fama de sua grande afabilidade e prudência, do que se encontra notícia no Almanarche Histórico do de Janeiro, interessante fichonica de Duarte Nunes, tenente de bombeiros desta capital no fim do século passado. Felizmente ainda não havia a praga das gazetas, do contrário com a labdotação de escrever notícias de incêndios, em louvor próprio, não teria o homem foiopa para esmelhar antio agualhas. Voltando ao nosso doutor, havia quem dissesse que sob aquele biocofenim que lhe açucara o garatuja de 69 rava o risonho ansembre, dormia uma chulera fradesca, terrível em suas explosões, e tanto mais para temer, quando receiosa do escândalo, ela subtraía-se a todas as vistas para estrebuchar em segredo, escondendo seus esgares. Desses arquicesbes, parece que lhe ficava uma raiva fria e cruel, que ele embainhava no coração. Era como a bieza de ferro que se bate na forja, e da qual se tira a lâmina fina e buida do estilete. A verdade é que o novo prelado da igreja fluminense no seu fervor de curar do rebaio e granjear o amor de suas ovelhas, se ouve por modo que anos depois os cariocas já tante edificados por suas virtudes, assestaram-lhe conta a casa uma peça de artilharia, devidamente escorvada, com a mecha acesa e calculada para dar tempo aos autores da graça de se porem ao fresco. Isto corre por conta do tenente de bombeiros, que não nos disse se do tiro resultou incêndio, nem se antes deste declarado tinha ele comparecido. Apenas sabemos que o canonique do escapou da entrosga, e como lhe cheirasse a coisa a chamusco, foi tratando de passar-se a Portugal, privando assim sim a ingrata cidade do espectáculo de suas vidudes. 110 o garatuja apenas mitrado, isto é, empossado da meimitra que aqui conferiu o breve do Santo Padre, deu o doutor Almada a amostra do pano de que era feita a sua batina. Refogado na soberba que o leiro opunha naquele século ainda à decadência de sua antiga primazia e imbuído nas falsas doutrinas consagradas pela bula da ceia, o doutor Almada, como em geral os sacerdotes daquele tempo e muito mais os prelados, julgava-se revestido de um poder superior a toda a autoridade de temporal, qualquer que fosse a sua hierarquia. Recebendo do rei, a graça e ser de sua nomeação, entendia que uma vez provido, escapava à mesma jurisdição da qual lhe provinha o cargo, e não só isso, mas que lhe competia incontestável proeminência e censura sua coroa e seus ministros para a defesa da religião católica. O prelado fumasse, e como ele os mais, acreditava-se ingenuamente revestido de autoridade, da pá de comungar qualquer ministro secular. E até o próprio rei, se o embaraçasse no exercício de sua jurisdição eclesiástica. É verdade que nem por sombra se lembrara ele de jamais desembainhar o seu gládio espiritual e afrontar-se com a própria coroa, contentando-se em arranhar o garatuja tussa e o ionze braço secular pessoa de seus ministros. Tinha o clero de então a mamanha que dura ainda hoje, na igreja e no Estado, de amaciar a cabeça com toda a espécie de bajulação para devorar o corpo. Foi a mudança da Sé, o ponto que o novo prilado escolheu para exibir-se e mostrar às suas ovelhas o pulso com que tangia o cajado apostólico. A cidade de Sebastião, que então era simplesmente leal, pois não havia ainda praticado o insigne heroísmo de receber Dom João VI e a sua corte de validos, a futura capital do Reino Unido e depois do Grande Império. Formava naquela focha uma só freguesia, cuja matriz era a velha igreja de Sebastião, do orago da cidade de sua primitiva fundação, situada no cimo do morro do castelo onde o seu esqueleto ainda em pé camperã sobre a baía, e onde assentou-se a primitiva povoação, a igreja de Sebastião, símbolo da expulsão dos franceses e conquista da terra, tinha para o povo fluminense um caráter legendário. Ai, não estavam naqueles muros archivadas as primeiras e gloriosas tradições da sua cidade. Esse 112 Ugaratuja temporou como o berço da religião para a nascente colônia. Mas contra esse generoso sentimento do povo, surgiu como sempre sucede o fermento egoísmo que subleva a camada superior da sociedade. Com o incremento natural da população, foi a cidade descendo das encostas da colina e estendendo-se pelas várzeas que a rodeavam, sobretudo pela orla da praia que cinge o regaço mais abrigado da formosa baía e corre em face à Ilha das Cobras. Aí, fronteiro ao ancoradouro dos navios, com o fomento do comércio, se ergueram as tecenas os cães, onde não tardaram a agrupar-se em volta das casas das alfândegas e dos contos, lojas e armazéns dos mercadores. Após essas, embora jamais arredadas da beira-mar, vinham as outras classes trazidas pelo desejo de estarem mais próximas ao centro do povoado, onde é mais ativo o trafego. À medida que a cidade abandonava as alturas, se espraiar na planície, a atriz ia ficando longe para os moradores do bairro mais povoado. As ladeiras do castelo, principalmente a do Beco do Cotovelo, prima no íngreme da rampa, talhadas como foram pelo molde das Ugaratujas 113, cadinhas e zigue-zagues de Lisboa e Porto. Galgar uma subida dessas em horas de soalheira, e na força do verão é uma estafa capaz de efefer a mais sincera devoção. Solitária, no alto do morro histórico, em face dos bastiões aluídos do antigo castelo roqueiro, já isolada das residências do governador e ministros de El Rei, outrora agrupadas em torno de Elia, começou a velha serra desdenhada. Com exceção dos carolas e das beatas, a quem não faziam moça, nem o sol, nem a chuva, os feis buscavam de preferência para seus atos de devoção algum templo mais próximo, e só em uma matriz nas festas das da municipalidade ou para atos paroxias. Com a sagração da igreja diz, José, que se abara de construir, foi a velha sede despojada de sua proeminência política, pois o Senado, por sugestão do governador e a empenho dos principais moradores, começou a celebrar as festas do Estado, como então se chamavam as nacionais, em um novo templo, que ficava na melhor posição. Então caiu a matriz em incompleto abandono e deleixo, não conservando de sua primazia, como casa paroxial, mais do que um nome vão. Ao próprio do domingo já não concorriam fués à missa, as quatro guarugaratuja paroxial já escorriam os banhos e liam-se as comunhões para as paredes, que não havia na igreja viva alma. As festas da Pachoa e do Natal, únicas entre as anuais, que ainda ali celebravam-se, para terem quem as assistisse, levava o vigário a sua negralhada, que o acompanhava mal contente por se ver privado ao colégio dos padres do Espembem, onde havia outra pompa. Estavam as coisas neste ponto, quando empure o babaculo o doutor Almada, e visto por ele e examinado o caso, resolveu logo mudar a cepa a ermido patriarcha José. Mal constou a determinação, assanharam-se os homens da governança, despeitados com o prelado pela arrogância com que este dispunha em negócio de tanta monta e tão do interesse do povo, sem ouvir seus procuradores e conselheiros. O Ugaratuja 115,